Começa agora mais um Pod Pop.
Olá, gente, meu nome é Igor e sempre quando eu peito, eu dou um miguezinho e assopro meu peito sem ninguém perceber. Hoje nós vamos fazer o quê, cara?
Ele realmente faz isso, meu Deus. Hoje nós vamos falar sobre Deadpool 2, o retorno do mercenário mutante que nunca morre e que agora é X-Force e estagiário do X-Men.
Hoje nós vamos falar sobre Deadpool 2, tudo com spoilers e sem spoilers, como a gente sempre faz. Então vamos logo para os recadinhos.
Recadinhos bem rápidos que, né, pelo amor de Deus, deixa o saco. E-mail, contato, arroba, pode pau, pode.
Você tá checando nosso e-mail para ver se tem e-mail?
Só o Pinterest manda e-mail pra gente.
Você tem certeza?
Absoluto. contato@podpop.com.br. Nós também estamos no Instagram como @podpop_. Aí você perguntaram, mas o que vocês estão fazendo no Instagram? A gente coloca trechos dos nossos podcasts, dos nossos vídeos, pra você ter sempre um gostinho do que você pode conferir no nosso site. E estamos também no Facebook, que é facebook.com/mundopodpop.
Temos isso. Também o canal do YouTube também, você pode ver aí no. Se você tá no site, você já tem o link aí pro Podpop em vídeo, tem todos os nossos vídeos lá. Entre lá no canal, se inscreve, que a gente coloca vídeo quinzenalmente lá no canal. Então vamos lá.
Vamos lá. Sinopse Deadpool 2.
Deadpool 2 conta a história do Deadpool novamente. Só que tudo muda quando Deadpool conhece um cara chamado Cable. Cable é um assassino que veio do futuro para matar um molequinho. E o Deadpool tem que proteger esse moleque. E aí acontece várias aventuras e várias magias. Ele tem que formar uma equipe porque ele não consegue destruir o Cable sozinho e vai que vai.
Basicamente tudo que o e-mail mostrou. O e-mail é ótimo. Basicamente tudo que o trailer mostrou pra gente, que na verdade o Deadpool agora vai embarcar numa aventura que ele vai necessitar de aliados. Mas aí tudo pode acontecer, né, gente? Porque é Deadpool.
Você falou a mesma coisa, eu falei. O Deadpool 2, se você gostou muito do 1, com certeza vai gostar do 2. É um pouco diferente porque, como é uma sequência, os caras já têm mais confiança no filme. Então eles deram muito mais dinheiro pro filme. E o filme é muito mais grandioso que o primeiro. Isso aí você percebe logo de cara. Os efeitos são muito mais bem feitos. Tem muito mais personagem do que o primeiro filme. O primeiro filme tinha pouco personagem comparado com o segundo. O segundo já colocam vários personagens no filme. E o roteiro também é muito mais complexo do que o primeiro filme. O primeiro filme era um roteiro mais simples. E no segundo filme já é bem mais complexo, tem subplots e os caralho tudo.
O primeiro filme era uma aposta bem de risco da Fox, tanto que ela não desembolsou muito. Foram só $58 milhões pro orçamento do filme, o que é bem pouquinho se a gente comparar com os grandes blockbusters de herói que vem estreando por aí, não é mesmo? Mas, como a Fox deu um puta tiro certeiro, ela quase que ganhou 10 vezes em cima, quer dizer, ela ganhou mais de 10 vezes esse valor.
Foi 700 e poucos milhões de bilheteria o primeiro Deadpool, né?
Então, aí pro segundo, ela investiu quase o dobro, $110 milhões.
110 milhões, pra você ter uma ideia, é um dinheiro alto, mas ao mesmo tempo não é tão alto, porque Homem-Formiga foi 120 milhões de bilheteria.
E assim, se ela tivesse deixado o filme só o primeiro final de semana rodando no mundo inteiro e tirasse cartaz, ela já ia ganhar 3 vezes esse valor, porque Deadpool 2 já fez mais de $300 milhões ao redor do mundo.
Claro, você conta 110 milhões, mas 110 milhões é só de produção, tem também o marketing que eles gastam pra cacete.
Eu acho que tá tudo dentro.
Geralmente tá tudo dentro. Liga da Justiça com marketing, Liga da Justiça não, Batman Superman com marketing gastou quase $500 milhões.
Então, mas eu acho que vai de estúdio pra estúdio. Geralmente a Fox embute tudo, porque na hora de dividir tá tudo ali.
Será?
Acho que sim.
Que é pouco dinheiro, hein? Pouca grana. Falando de marketing, Deadpool 2 teve um marketing maravilhoso, assim como foi o Deadpool 1. Eles fizeram o clipe com a Celine Dion, da trilha do filme, que é uma música bem romântica, uma música bem triste, mas encaixa perfeitamente. Quando você assiste filmes, encaixa perfeitamente no filme. Além disso, claro, eles fizeram os vídeos do Deadpool falando com a câmera, as participações deles nos talk shows, tanto que ele participou do talk show do Stephen Colbert, o Late Show, onde o Ryan Reynolds foi mesmo vestido de Deadpool e ele participou do monólogo como Deadpool. E ele tirou sarra do Vingadores Guerra Infinita, claro, subindo no final como um pazinho.
E ele participou também de um programa japonês
Coreano.
É, coreano, pra poder divulgar o filme. E ele viajou também pra outros países pra poder pessoalmente, tipo, fazer jus, né, a bilheteria que ele teve no mundo todo, porque foi uma grande surpresa não só pra ele quanto pra Fox também. Aqui no Brasil, quem veio divulgar o filme foi a Morena Baccarin, que é a que faz a Vanessa. Pra quem tá perdido na lua, a Morena Baccarin é brasileira. Ela nasceu aqui e, como ela é filha de americano, né, o pai dela é americano, ela foi estudar lá nos Estados Unidos e acabou ficando por lá, fez faculdade por lá e se tornou atriz.
Muito inteligente, muito óbvio.
Muito óbvio. E ela está em Gotham atualmente, a série Gotham. You're just a clown. Dressed up as a
sex toy. So dark. You sure you're not from the DC Universe? Agora, as diferenças que tem no primeiro pro segundo filme, né? A gente já falou do dinheiro, isso é óbvio. Mas tem outra diferença principal do filme, que muita gente tá gostando, outro pessoal não tá gostando.
Uma gente gosta, outra gente não gosta.
Que é a profundidade que eles dão pro personagem do Deadpool, do Wade Wilson, né? Porque no primeiro filme ele não é muito bem explorado, ele não é muito profundo, assim, né? Porque ele é um cara que tira sarro de tudo, então eles focam muito mais nessa parte da tiração de sarro. Só que no segundo filme, eles aprofundam muito mais o personagem, tem uns momentos dramáticos no filme que funcionam muito bem, porque como o cara é muito engraçado, quando tem um momento dramático, pega mais forte do que quando se o filme fosse todo dramático assim. Então funciona muito bem. Então eles deram uma profundidade pro personagem maior. Talvez deixando o filme mais clichêzão, mais parecido com os outros filmes de super-herói. Talvez. Mas eu gostei bastante. Funcionou pra mim.
É, não adianta. Quando você vai complexizar o personagem, você tem que aderir aos clichês. Ele precisa mostrar certos aspectos do personagem, até pra você ter uma empatia ainda maior. E assim, a grande diferença aqui. No primeiro filme, o Deadpool tem praticamente 90% das cenas. Como no Deadpool 2, ele tem que dividir cenas com um grande nome como Josh Brolin, por exemplo, e personagens muito interessantes que você quer ver mais desses personagens, como a Domino, por exemplo, dá tempo deles darem uma aprofundadinha, aí você dá uma descansadinha disso aí, tem um momentinho de descontração, nanana, aí volta pro Wade Wilson naquela pegada mais dark, a gente conhece outros lados do Deadpool, que não dava pra mostrar no primeiro, porque o primeiro, ele tinha que ser engraçar ele mesmo, até pra ele, tipo, se vender pro público, né, que era o primeiro filme dele ali, e aí agora no 2 eles equilibraram muito bem essa questão de deixar ele mais complexo, e aí eles iam tentando deixar isso um pouco mais leve, porque o plot dele nesse filme é muito, muito, muito pesado, tanto que as piadas, elas ficam mais pesadas, né, o humor negro, ele é mais pesado, e aí eles tentam dar uma equilibrada nisso quando a gente vê os outros personagens, até o próprio Cable quando aparece, geralmente ele aparece, tem um monte de cena de luta e tal, então ele dá uma equilibrada nisso, mas eu gostei bastante também, eu acho que não desmeritizou o filme não, pelo contrário, acho que o filme ficou ainda melhor, a gente sabendo mais esse lado do Deadpool.
Acho que essa equilibrada nem é com o Cable que acontece, porque o Cable também é sério.
Não, com todos
o que acontece mesmo, que ele dá uma equilibrada, que é o que o Ryan Reynolds falou, e que é a realidade mesmo, que ele falou que acontecia muito com ele quando ele era jovem, e que ele colocou muito no personagem do Deadpool quando ele tava escrevendo, porque o Ryan Reynolds, o ator principal que faz o Deadpool, ele também tá como roteirista, ele escreveu alguma parte do roteiro. E ele falou que quando ele era muito jovem, quando ele era mais jovem, ele focava tudo na comédia. Então, tipo, mesmo ele estando triste, ele focava na comédia. Mesma coisa que aconteceu com o Thor em Vingadores Guerra Infinita, que a gente percebe que a comédia dele é um jeito dele mascarado, ele se proteger do que tá acontecendo internamente nele. Então eles decidiram focar isso no Deadpool. Então você percebe que a comédia, ele é engraçado, mas ele faz isso como um mecanismo de defesa, pra ele não sentir a dor que ele sente. Porque, mano, querendo ou não, o cara teve câncer, o cara tá com o rosto todo desfigurado, os caralho a quatro. Acontece outro negócio que a gente não pode falar, porque tem senão é spoiler. Então ele foca nesse lado da comédia como um mecanismo de defesa, bem bacana.
Um recurso que a própria Marvel também já usou no Thor, agora recentemente, com o Thor Ragnarok, que a gente vai descobrir esse motivo em Guerra Infinita. Então, a gente acaba enxergando que o personagem, na real, ele tem uma vida triste pra caramba, e ele tenta fazer graça com tudo pra tipo, ser atingido o mínimo possível, né?
E parece que foi uma das razões do diretor, o Tim Miller, que dirigiu o primeiro, ter saído, porque o Ryan Reynolds queria fazer um filme maior, com um escopo maior e um personagem mais aprofundado, só que o Tim Miller queria fazer um filme filme pequeno ainda, com pouco orçamento, como o primeiro. Aí não, eles não bateram e o Tim Miller acabou saindo.
E quem calçou os sapatos do Tim Miller foi?
Foi o diretor de John Wick, eu não sei o nome dele.
Diretor de Atomic.
Ele também dirigiu John Wick. Ele dirigiu o primeiro John Wick e dirigiu Atomic. Ele era diretor, ele fazia cenas de... Ele fazia...
Ele era coordenador,
coordenador
de dublês.
Tanto que as cenas de ação são do John Wick e do Atomic, são bem feitas, assim. No John Wick, ele dirigiu o primeiro com um cara, só que aí eles acabaram se separando, aí o cara dirigiu o John Wick 2, enquanto ele dirigiu o Atomic. Aí agora o cara tá com o John Wick e ele foi dirigir o Deadpool. Mas é bem bacana a direção dele, assim. A ação, tipo, é um pouco clichê, não tem um bagulho, não tem uma cena muito fodástica de ação, mas é legal.
O nome dele é David Leitch.
Isso, David Leitch, exatamente. You're just a clown. Dressed up as a sex
toy. So dark. You sure you're not from the DC Universe? Vamos aos personagens, então, que a gente conhece vários personagens novos neste novo filme. Sem sombra de dúvida, a Domino, assim, ela roubou a cena.
Domino e o Peter, né, claro.
O tempo todo que ela aparecia... O Peter é bigodudo, tá, gente?
E o Peter rouba
o tempo todo que ela aparecia, você queria ver mais a Domino e mais dela e mais dela. A princípio, quando saiu o trailer, ela falou que o poder mutante dela, né, era sorte. E aí a gente vai descobrir que, na realidade, são as probabilidades, né? Ela calcula as probabilidades muito rápido.
Eles meio que né, ela altera as probabilidades. Então pra pessoa que tá assistindo não ficar, mano, tem a probabilidade. Mais fica mais simples. Fala sorte.
Que ela é sorte. E aí você, e é assim, a primeira cena que ela aparece, ela já dita já a comédia ali, o tom que vai ser a personagem dela. E isso eu achei uma sacada muito genial, não só do diretor, como da atriz também. Porque, assim, pra quem não sabe, ela faz Atlanta, né, que é uma comédia do FX. Uhum. E assim, são duas mulheres totalmente diferentes, são dois humores bem diferentes, né? E ela roubou muito a cena em Deadpool e eu espero que ela seja um dos destaques de X-Force.
Todo mundo pensou que o Cable ia roubar a cena. O Cable também rouba a cena, mas eu acho que eles decidiram não aprofundar muito o Cable, porque já tava aprofundando na relação do Deadpool com o molequinho, aprofundando o molequinho. Então eles decidiram deixar o Cable só um assassino que volta, do que vem do futuro e vai passar pra matar uma pessoa. E provavelmente eles vão aprofundar o Cable no X-Force e a Domino também, porque o Deadpool já teve dois filmes pra ele. Então pode ser que eles aprofundem o Cable e a Domino no X-Force, mas a Domino dominou mesmo. A Domino dominou.
Só lembrando que o Josh Brolin tem contrato pra 5 filmes com a Fox.
4 filmes com a Fox.
Esse mais 3.
É, esse mais 3. E o Cable, no começo, quem tava sendo contado para ser Cable era o Brad Pitt, sendo que tem algumas artes conceituais que eles fizeram pro filme que tenha o Brad Pitt como Cable.
Pior que agora vendo o Josh Brolin no papel do Cable, eu não consigo nem enxergar o
não
Brad
dá
Pitt.
Pra enxergar. O cara dominou. É muito bacana.
Temos também o menininho lá, que ele ganha bastante protagonismo.
Mas ele é bem ruinzinho, não trabalha
muito
também,
ruim,
não.
A gente vai falar mais sobre ele na parte com spoilers. E temos a... Ai, gente, eu sempre esqueço.
Tem que ser personagem nova. Tem personagem novo? Tem Yoko?
A Yoko tem 3 falas no filme.
Tem pouco personagem novo no filme, mas funciona muito bem. Os personagens principais novos que são introduzidos é a Domino e o Josh Brolin, né?
E o
Cable. Tem o pessoal da X-Force também, que é introduzido também. É, mas aí a gente vai falar mais com a parte com spoilers. You're just a clown. Dressed up as a sex toy. So dark. You sure you're not from the DC Universe? Mas uma coisa, nesse filme, igual eu falei, o Ryan Reynolds foi o cara que escreveu o roteiro, escreveu uma parte do roteiro. Ele falou que a maior diferença foi que no primeiro filme eles tiveram 10 anos, quase 10 anos pra fazer todo esse roteiro, que a gente falou no nosso Pod Pop Pill sobre o primeiro filme. E nesse eles tiveram apenas 5 meses pra conseguir focar no roteiro. Então ele falou que essa parte foi a parte mais difícil, eles roteiristas. E tiveram várias piadas cortadas. Teve cena pós-crédito que apareceu Chris Evans, Capitão América, vestido de tocha humana, só que eles tiveram que cortar. Tiveram várias cenas cortadas, mas no final funcionou muito bem.
Sim, funcionou muito bem. You're just a clown. Dressed up as a sex
toy. So dark. You sure you're not from the DC Universe? Agora vamos para a parte com
spoilers. Lembrando então, pra você que não viu ainda Deadpool, dá um pause, faz download do podcast, deixa guardadinho pra você ouvir depois que você assistir, tá bom? 1, 2, 3, valendo. Talking away. I don't know what I'm to say, I'll say it anyway.
começando com a parte com spoilers, um bagulho que eu gostei bastante do filme foi a parte da morte da Morena Vaca. Já começou o filme com o pé na porta, porque ninguém esperava isso, e ninguém esperava que ia se emocionar tanto com o Deadpool, porque quando ela morre, você, como já conheceu ela pelo primeiro filme, porque o primeiro filme, o arco, foi tudo atrás dela, você já conheceu ela, já conheceu a relação dos dois, você fica sentido pra caralho.
É, a gente fica muito sentido, porque ela é aquela centelinha de esperança do Wade Wilson, né? A única coisa que ele tem esperança na vida é ela. Ele deposita a esperança que ele tem em qualquer coisa nela.
A única coisa que faz ele bem, né? A família dele.
Ela é o símbolo, tipo, vivo da esperança pra ele. E aí quando ele perde isso, e aí, tipo, ela morre, e aí vem aquela entrada lá 007 com aqueles créditos malucos. E aí, assim, você fica meio sem saber o que fazer direito. Porque você ainda tá com a mesma coisa da morte do Guerra Infinita, né? Da Gamora, por exemplo. Gente, se você não viu Guerra Infinita, desculpa. Que ela morre, e aí acontece uma outra coisa depois, você ainda não consegue muito digerir e tal. Ainda bem que eles colocaram os créditos, pelo menos você presta atenção e ao mesmo tempo tenta digerir, né?
Sim, sim.
Mas foi um baque, porque eu nunca imaginei que ela fosse morrer.
É claro, eles deram uma aumentada no poder dele, porque ele pula de um negócio de 1000 andares, não quebra a perna, ele empurra um carro com tudo, com os braços, ele não tem super força de Deadpool, mano. Ele só se recupera rápido.
Na época, falou que, tipo, acho que alguma coisa falava que o soro que ele tomou lá ia dar pra ele uma força maior assim.
É?
Uhum.
É, então. Mas funcionou bastante aquela parte, porque eles conseguiram dar mais profundidade pro cara. Por quê? Porque aí ele se identifica com o personagem do molequinho. Porque o molequinho precisa de uma família e ele também tá procurando uma família. O filme é todo voltado à família, né? Porque o Cable também perde uma família, o Deadpool precisa de família e o molequinho tá precisando de uma família pra não ser um filho da puta no futuro. Então, tipo, o filme é voltado na família e ele perder a Morena Vaca e funciona pra ele ter a conexão com o molequinho e com a X-Force.
Eu confesso que eu achei que o Russell lá, o gordinho...
Russell.
Ele foi um pouco cuspido na história, né? Porque teve aquele incidente lá e a gente descobre que na realidade não sei se mais de um, né? Mas existe um centro de reabilitação para os mutantes. Aí você fica meio sem entender, tipo, por que que aqueles mutantes estão ali, né? E não estão lá na escola do Xavier? Por que que o Xavier não acolheu aquela galera? Isso fica bem superficial, eles não entram em nenhum detalhe quanto a esses centros.
Mas esse centro é comandado pelo... Como que é o nome dele?
Pelo governo.
Mas pelo vilão lá, o bagulho 10-Sex lá, que apareceu no final do X-Men Apocalipse, pegando uns soros. Que era o que ia ser o vilão lá, como que é o nome dele?
Doutor Sinistro?
Doutor Sinistro. É comandado pela empresa Doutor Sinistro.
Que seria o cara de Mad Men.
É, aí ninguém sabe se ele vai aparecer ainda, né? Porque apareceu no final do Apocalipse, apareceu no Deadpool também.
Então, a cena que ele gravou pra Novos Mutantes foi deletada, né? Então, ninguém sabe.
Mas aí pode ser que eles façam Novos Mutantes, né? Porque a Domino faz parte daquele negócio e ela fala que faziam experiências com ela.
É, e os Novos Mutantes, a história se passa justamente num centro de meio que de reabilitação mesmo, né? Um manicômio, entre
aspas. Pode ser um centro
pra mutantes.
Pode ser um centro da sex também.
Mas enfim, aí a gente acaba conhecendo ele num momento de crise, que o Deadpool vai lá como, né, trainee dos X-Men, tentar contornar a situação meio que por meio da empatia. Só que o atorzinho é muito ruim, gente. Eu não sei se o problema foi o diretor que não soube conduzir ele ou se o ator realmente é ruim. Todos os atores não estão ruins, assim. O menininho é muito ruim, ele não entrega.
O que eu falei pro Gabriel? O Gabriel falou isso pra mim quando acabou o filme, só que tem um grande problema. E o que eles quiseram fazer no filme? Quando o Russell aparece, ele faz as mesmas piadas, ele entende as mesmas referências do Deadpool. Tanto que o Deadpool gosta muito dele e fala assim: ah, chamou de Justin Bieber, e que nem o Deadpool chama ela de Justin Bieber também. Então eles fazem os mesmos tipos de piada. Por quê? Pra você perceber que os dois são iguais. Eles são a mesma pessoa. Eles são muito parecidos. Os dois têm as mesmas referências e fazem as mesmas piadas. Porém, o Russell não é o Ryan Reynolds. O Ryan Reynolds trabalha muito melhor e ele faz uma comédia muito melhor que o Russell, que o atorzinho que faz o Russell. Então quando ele faz aquela tiradinha de, sei lá, dele saindo com a cordinha, se fosse o Ryan Reynolds fazendo aquilo, você ia rachar de rir. Mas como não é o Ryan Reynolds, o cara não tem um carisma e tal. Eles não tentaram colocar umas piadas pra parecer que eles são iguais, porém o ator não trabalha muito bem. O ator não é o Ryan Reynolds, mano. Não tem o mesmo carisma que o cara.
Não, sim, esse argumento é bem válido mesmo, mas assim,
eu só juntei, porque realmente ele não trabalha muito bem.
E,
você
assim,
falou a verdade.
A gente nota, tipo, nos momentos de clímax, né? Que ele tem que ficar muito bravo, uhum, que ele tem que ficar muito puto e tal. E aquela hora que ele tá correndo nos corredores chamando o cara, tipo, ah, fala, fala, fala. Eu não sei se é a entonação de voz dele, eu não sei se ele tava querendo forçar uma coisa que ele não tava conseguindo entregar. E o diretor não tava conseguindo tirar dele. Mas assim, assim, eu achei uma pena, porque o personagem é muito legal. E assim, eu entendi porque tinha que ser um outsider, pai, né? O cara é obeso e tal, e é tudo, tem tudo a ver com o plot do Deadpool, de
tudo a ver com
excluídos.
Deadpool, né?
Mas assim, eles pecaram um pouco. Acho que eles deveriam ter feito um casting diferente. Porque aquele ator, né? Aquele personagem, pelo jeito que acabou, provavelmente vai continuar na X-Force, meu, ou ele faz um coaching ali de atuação, ou eles dão jeito de matar aquele ator logo, porque ninguém merece, né? Mas tudo bem. A Domino compensa. You're just a clown. Dressed up as a
sex toy. So dark. You sure you're not from the DC Universe? Um bagulho que eu gostei bastante do filme foi a tirada do diretor da parte quando ele morre, sabe? Que ele vai pra aquele bagulho de água. Eu achei muito bem feito, muito bacana.
Visualmente ou...
Visualmente.
A Vanessa, a consciência dele.
Não, a Vanessa é a consciência e não é ao mesmo tempo, né? Ela como se fosse...
Ela é uma mentora, né?
Ela é uma mentora. Ela tá auxiliando dele, né? A descobrir o caminho e tal, o que ele tem que fazer. Mas o que eu curti foi o jeito que ele fez, ele caindo na água e de repente ele aparecendo lá.
Depois...
Muito bem feito, muito foda. É um bagulho meio. Virou um bagulho meio Corra, ficou parecido com Corra quando ele cai no limbo lá. Ficou muito legal aquela tirada de visual. E o fato dele fazer essa ligação com a Vanessa, ao mesmo tempo que ela morre, porque quando ela morre, você fala, puta, ela vai sumir do filme. Mas ela tem uma participação muito importante, né? Porque é ela que faz ele se enfrentar.
Ela continua tendo aquele mesmo papel de base pra ele, né? De estrutura. Do primeiro filme, a diferença é que nesse aí a abordagem é um pouco diferente, é uma abordagem bem criativa mesmo, porque ele chega em situações de quase morte, né, e até de morte quando ele realmente morre lá.
E você percebe...
E aí em todos esses momentos de quase morte ele encontra a Vanessa.
E o que acontece é que ele tem uma motivação, né, que ele quer morrer, ele tá cansado. Depois que ele perde a Vanessa, ele fala, mano, perdi tudo, não tem pra que eu continuar vivendo. Só que ele não consegue morrer, né.
Um dos pontos mais altos do filme, a gente já falou isso em vários podcasts, do porquê algumas produções são maravilhosas, porque a gente considera muito aquelas produções fodas, que ela te leva por um caminho, que você acha que tá, tipo, super confortável, super de senso comum, você fala, ah, que bosta, aquele
quebra de expectativa.
E aí você chega lá, você tá super confortávelzinho e ele, pum, te derruba. E isso, né, tipo, faz muito bem, e ele faz com a pegada da comédia, né? E o timing que eles têm de destruir
cena,
o filme na hora que eles matam todo mundo da X-Force e sobra só a Domino, e a Domino fica, tá, mas sou só eu, então, não é isso mesmo que eu tô dizendo? Não, nós somos uma equipe. Eu, você, né? E aí, isso é muito foda, porque no trailer muita gente ficou puta, mano, como assim? Eu vou me dar de pulo, como é que eles vão enfiar um monte de personagem? E os trailers, os dois trailers que lançaram, são focados nisso. Vamos formar uma equipe, olha só a minha equipe, apresenta a equipe, né?
É claro.
E aí o filme não tem nada disso, na
No
real.
Final eles formaram uma equipe de qualquer
não,
forma.
Não, ok.
Mas eles formaram uma equipe
O filme não é baseado
eles
nisso.
Formaram uma equipe de acordo com o Deadpool. São os outsiders, assim. Porque aquela equipe que eles se juntam ainda não são os outsiders, assim. Os caras são bombadão, são meio clichêzão de super-herói. E eles matam todo mundo mesmo. E é chocante, porque eu tava mais ou menos gostando do filme. Quando chegou na parte da X-Force, eu falei, puta, vai fazer timezinho de novo. Sabe quando começou todo mundo descer, todo mundo morrer? Até o Peter, que todo mundo pensou que era, mano, vai sobrar só ele e a Domino. E não, ele morre também. Fala, caralho, como assim? Foi uma sacada muito foda. Ele quebra todas as expectativas e funciona pra cacete. Porque você dá mais tempo de tela pros principais, que é a Domino e o Cable. Você consegue mostrar mais cenas com eles e introduzir melhor.
Porque uma das grandes dúvidas, um dos grandes problemas de filme com muito elenco, né, que é diferente de Guerra Infinita, que os irmãos
Russo
conseguiram lá e tal, você precisaria dividir muito tempo com muitos personagens e tal, e isso realmente seria uma cagadinha. Aí eles têm que estudar isso pra fazer na X-Force, que vai ser esse o objetivo.
Mas aí na X-Force quando... você já teve o filme Deadpool 2 pra introduzir, sim, todos, certeza. Facilita muito mais.
Mas é óbvio que vão ter novos personagens.
Ah, isso daí sim. Ou talvez não.
Uma das coisas que eu gostei pra caramba foi a desconstrução do Colosso, que ele meio
Colossus.
Que... Do Colossus. Que
o cara
ele
é
meio
fã de X-Men
que...
e não sabe o nome.
Acaba sendo obrigado a desconstruir algumas crenças que ele tem, né? E assim, a fidelidade cega que ele tem no Instituto Xavier, porque ele se depara com aquela situação ali do Juggernaut, que se ele não fizer alguma coisa, o Juggernaut vai matar todo mundo. E aí ele acaba quebrando tudo que ele tem como regra ali do Instituto Xavier e se rebela, né? E acaba entrar pra X-Force aí. E aí eu espero que a Negasonic e a Yuko lá tenham
participações
bacanas.
Acho que eles não vão colocar, né, Negasonic? Sonic, primeiro, que é uma personagem muito chatinha, e o Colossus funciona muito melhor com o Deadpool do que a Negasonic.
Ah, não, sim, até porque ele é o totalmente extremo do Deadpool, né?
É, e eles funcionam tipo como se fosse um casal mesmo.
E a
funciona muito bem.
Negasonic, ela já tem aquele deboche.
A Negasonic não funciona, é uma personagem X. Se você tirar ela do fim desse segundo filme, não faz diferença nenhuma.
Ah, infelizmente, porque eu gosto muito dela.
É uma merda de personagem. You're just a clown. Dressed up as a sex toy. So dark. Só tem um bagulho que eu não gostei, que eu senti, eu não sei se eu senti muito isso no primeiro filme, mas eu senti bastante no segundo filme. Quando o Wade Wilson coloca a máscara, parece que ele fica muito, fica 10 vezes mais escrachado do que quando ele tá sem máscara. Não sei se é porque ele apareceu muito mais sem máscara dessa vez, mas você percebe que quando ele coloca a máscara, ele fica mais escrachado. Tanto que quando ele tá morrendo lá, que ele tá sem máscara, ele ainda tá meio emotivo e tal, aí ele faz aquela piada lá, que ele vai e volta várias vezes quando ele tá morrendo no final do filme, mas quando o Cable volta no tempo e ele tá com a máscara, parece que ele tá muito mais escrachado do que ele tava antes. Isso que eu percebi, eu notava assim, parecia que era outra pessoa quando ele tava com máscara, não parecia o mesmo Wade Wilson. Parece que ele coloca a máscara e fica muito mais escrachado do que ele quando ele é sem máscara.
Ah, eu não fiquei muito com essa impressão não, até porque o primeiro filme 60% do filme ele fica sem a máscara, né? Então eu acho
não, que o primeiro filme ele fica bastante com a máscara. No segundo que ele fica bem mais sem.
No primeiro, não, o primeiro filme, Igor, a parte tem toda a parte que ele vai pro tratamento.
Não, ali, mas ali tal, ele não sofreu o problema e ele é piadista. Ali ele não sofreu. Porque o tudo que ele sofreu mexeu alguma coisa com a mentalidade dele e deixou ele meio mais doidão. É o que o Ryan Reynolds fala, né? Mas eu percebi isso, não sei porque, eu acho que foi uma percepção minha.
Não tinha essa diferença, não. Achei que a mesma dosagem, com e sem máscara.
Agora vamos falar, falando isso do que a gente tá falando do final, já uma parte que você não gostou, que foi aquela do Cable, porque pelo Cable...
Não gostei, Cable não tem que deixar a família dele pra salvada, tipo, nenhum. O ser humano viaja no tempo pra poder matar um outro ser humano que vai matar a filha dele e a mulher dele. Aí, beleza, ele conseguiu salvar as duas. Ah, já fiz o que eu tinha que fazer. Pra que eu vou voltar lá pra
ele
aproveitar
colocou...
o trabalhão que eu tive, não
ele
é mesmo?
Foi, ele colocou a outra pessoa na frente dele. Ele foi herói. E por quê? Por quê? Por quê? Me fala.
O Wade Wilson.
O Deadpool.
Ele nem
não,
gosta
deixa eu terminar
Wilson.
De falar. O Cable. Por quê?
Então.
Deixa eu terminar de falar.
O Cable colocou o Wade Wilson.
Deixa eu terminar meu pensamento. Ele foi herói. E o que ele queria? Ele queria salvar a família dele. O Deadpool se matou. Salvou a família dele. A família dele tava salva. Se ele voltasse, ele seria egoísta. Ele ia pensar: não, eu tenho que voltar pra viver o tempo com a minha família. E vou deixar o cara morto, o cara salvou minha família. É isso que ele fez. Ele foi herói. Ele pensou, não, ele se sacrificou pra salvar minha família. Minha família tá salva graças a ele. Eu tenho que dar uma retribuição. E ele foi e salvou ele. Foi isso que aconteceu. Se ele voltasse como Cable pra viver com a família dele, ele seria egoísta. Ele ia deixar o Deadpool morto lá. O cara se matou pra salvar a família dele e ele ia deixar o cara morto. Ele tentou dar um presente. Aí por isso que ele decidiu voltar pra salvar o Deadpool. Faz todo sentido
agora. Na real, o Deadpool não se matou pra salvar a família dele, né? Ele se matou pra salvar o menininho.
Mas automaticamente.
E aí, por consequência.
Você salva a família. Salvou várias famílias. Porque ele fala que ele matou mais de uma pessoa, mais de uma criança. Ele salvou até as crianças do orfanato. Porque o Cable fala que ele matou todo mundo. Ele mata o cara do orfanato, mata um monte de gente do orfanato e fica feliz com isso. Então foi meio que ele foi o herói, ele não pensou nele. Senão, se ele tivesse voltado, ele seria egoísta.
E foi a única solução que eles conseguiram pra poder manter
o Cable
na X-Force.
Quando ele
se ele tivesse ido pro futuro, ia.
É, quando ele fala que tem duas
cargas
só, já imaginei, vai acontecer alguma coisa que ele vai ter que ficar por lá. Aí quando ele morreu e ele pegou no relógio, eu falei, puta, é isso, ele vai voltar e vai salvar o Deadpool e vai ficar.
Porém, a Negasonic e a Yoko arrumaram um negócio. Então ele tá podendo ir e vir.
Então, aí eu não sei. Não sei
tá
se
com
eles.
Carga ilimitada.
Não sei se eles deixaram.
Vezes.
Não sei se eles deixaram isso só pra cenas pós-créditos ou se eles vão deixar isso pra sempre. Porque é Fox,
as cenas pós-créditos faz parte do filme, né?
Não, aí sim. Aí eles consertam a. Eles voltam com a Morena Baccarin, que ela falou que tinha contrato pra 4 filmes. Então voltam com ela já. Ela já tá confirmada pro próximo, com certeza. Só que aí eu não sei se eles vão esquecer esse bagulho de máquina do tempo. Vão falar que acabou nos próximos ou se eles vão ficar indo e voltando.
Eu queria
porque seria,
muito.
Seria da hora. Ter um X-Force, sei lá, eles indo pra Idade Média. Ia ser foda.
Não é X-Force. Eu queria muito que o Cable ficasse com esse com essa responsabilidade de ir e vir e entender como é que tá o futuro pra que eles possam construir, arrumar ali no presente pro futuro não ser tão caótico.
Mas
acho
o...
que se tiver acontecer isso, o Cable tem que ter esse papel.
Não, o Cable vai ser o cara que vai controlar, sim, isso daí com certeza. Mas o X-Force vai ter o Deadpool, vai ser piada de novo. Então eles vão brincar com esse bagulho de tempo, sei lá. Vão tentar mexer com as linhas do tempo do X-Men de novo, com certeza. Não sei o que eles vão fazer. Vamos ver no filme da X-Force, né? You're just a clown. Dressed up as a sex toy. So dark.
Falando de X-Men e falando de participações especiais também, o que foi aquela cena dos X-Men na portinha? Assim, o roteiro foi muito feliz porque eles conseguiram explicar um buraco que ficou na primeira temporada, né? Que o próprio Deadpool...
Primeira temporada.
No primeiro filme. Que o próprio Deadpool questionava, meu, mas eu venho, toda vez que eu venho aqui nessa mansão, tipo, não tem ninguém. O que acontece? Cadê esse povo? E aí, nesse filme, eles explicaram, a galera se esconde porque não quer ver o Deadpool. E...
É claro, não tem nada a ver porque se passa 10 anos depois do próximo filme do X-Men e eles estão com a mesma cara. Esses caras não envelhecem, mano. Os X-Men não envelhecem nunca.
Eles tomam formal, Igor. Ou então bebe sangue da mística.
E também a participação do Brad Pitt, que foi maravilhosa. Foi maravilhosa.
Nossa, ninguém esperava aquela cara dele aparecer ali.
Ninguém esperava. Ninguém esperava.
O Matt Damon também aparece, só que eu não entendi em que parte ele aparece. Damon, ele tá nos Oxi. Créditos de elenco.
Não
e tem o nome
não.
lá do personagem dele, mas eu não sei.
Não vi ele, não. Ninguém falou. Você tá vendo aonde? No
IMDb.
IMDb meio...
É, Redneck Number One. Quem é Redneck?
Não parece nenhum Redneck no negócio.
Redneck deve ser o nome de alguma coisa.
Não, animal. Redneck são as pessoas que moram no interior, que são caipiras nos Estados Unidos. Que usam camisa xadrez, barba grande, chamam de Redneck.
Ah, ele era um dos dois lá, então. Ele provavelmente era o de barba.
Que dois?
Do caminhão, da cena da cerveja. Tinha dois caras conversando.
Ah,
um deles era o do...
O do Piratas Caribe.
Piratas Caribe, e o outro era ele.
Ah, caralho. Mas... Será?
Com certeza.
Mas, nossa, mas ele tava muito não parecido, mano.
Maquiagem.
Caralho.
Redneck 1, ó. É isso mesmo. Era
nossa,
ele mesmo.
Nossa, era ele. Que foda. Que legal falar isso. Descobrindo. You're just a clown.
Dressed up as a sex toy. So dark. Bom, gente, esse foi o nosso podcast especial Deadpool 2. Pra você que quer saber mais curiosidades do filme, bastidores, coisas bacanas, ouçam o primeiro podcast que a gente fez meio que um aquecimento pra esse filme.
O Pot of Pills.
Isso, exato. E agora a gente aguarda pras notícias, né? Porque Ryan Reynolds falou que é bem possível que não ache Deadpool 3, porque eles teriam que praticamente aniquilar, sei lá, arrancar a alma do Deadpool, porque não tem mais o que perder. Porém, a gente aguarda, né? Porque a Fox quer dinheiro, ela se deu muito bem.
Mas
a
X-Force já tá confirmado, já. X-Force já tá confirmado, com diretor e tudo, já. Eles já estão escrevendo o roteiro.
Aguardemos. Gente, é isso. Obrigado. Então, lembrando, @podpop_ pra você sempre ter um gostinho do nosso conteúdo lá no Instagram. O nosso e-mail, contato, é @podpop.com.br. E o nosso Facebook, facebook.com/mundopodpop. E também, lembrando de novo, que nós estamos no Podpop, no YouTube. Embora alguns vídeos com 10 visualizações, outros vídeos com 11, outros vídeos com 700.
Pô, outros vídeos com 1000.
Mas estamos lá. Não chegamos no 1000 ainda, infelizmente. Mas estamos lá.
Thunder tá chegando.
Firmes, galera. E fortes.
Thunder tá chegando.
Claro, né? Pô, busca Thunder Imagine Dragons cai no seu vídeo, né? Aí desiste, para no segundo trecho. Gente, beijos. Até semana que vem.
Tchau. Why am I yelling? I'm Kendall Jenner. I got a vagina. I'm gonna explore that right now. Holy shit, I got a vagina. I'm gonna learn. I'm gonna understand the inner workings of a woman.